Estão chegando nesse instante novamente a Mendoza, onde vai ser realizado um treino ainda hoje à tarde, porque amanhã tem jogo então pela Copa Libertadores da América contra o Godoy Cruz da Argentina. Informação Jovem Pan, Espínculo, né? Uma informação conjunta aí junto com o Giovanni Chacon, o Eric Botteguin, né? Que joga no futebol holandês, zagueiro. Muita gente no Twitter, principalmente, falando sobre uma possibilidade dessa contratação. No entanto, a gente verificou com o staff do jogador, é só especulação, pelo menos nesse instante ele não vem ao Palmeiras.
Valeu!
Valeu, gente, um abraço.
Beijo e meia, um câmbio aí com o nosso Pedro Marques. E tá tempo do Bruno Prado falar um pouquinho, ele já falou no início do programa, mas esse jogo amanhã com o Godoy Cruz, depois de toda essa confusão, esse aperto que o Palmeiras passou, Bruno Prado.
Jogo duro, semana complicada pro Palmeiras, e o time argentino, ele dificilmente ele é desorganizado em campo. Então o Palmeiras terá um jogo bem complicado. O Felipão vai ter que trabalhar muito na parte emocional para que esse time, pelo menos, entre inteiro nesse aspecto para encarar uma eliminatória.
Boa, agora é a hora de futebol internacional, por isso, Pedro Marques aqui. Olá, Pedro.
Olá, Yara, amigos aqui desse nosso Camisa 10. E as equipes europeias seguem em pré-temporada com a Champions Cup acontecendo lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos. E os brasileiros se destacaram na Champions Cup, começando, então, pela equipe do Real Madrid, que perdeu para o Bayern de Munique por 3-1. E o gol do Real marcado por ele, Rodrigo. O Raio da Vila se destacando lá com a camisa do Real Madrid, logo na estreia, marcou um golaço de falta, saca só. O zagueiro sul do Bayern de Munique ainda deu uma provocada no Rodrigo, disse, tenta aí garoto, tenta aí, try.
Tanto do goleiro.
E no ângulo, acertou o ângulo, Rodrigo, um golaço, primeiro gol do Rodrigo no primeiro jogo dele vestindo a camisa do Real Madrid. Agora, Gabriel Martinelli, que se destacou aqui no Campeonato Paulista, foi contratado pelo Arsenal aí por mais ou menos 30 milhões de reais, marcou um golaço, arrancou do meio de campo e fez um belo gol na vitória do Arsenal por 3-0 em cima da Fiorentina.
E rouba a bola, sai arrancando, ó. Ninguém para o Gabriel Martinelli.
Ia ser um golaço, hein?
Passou muito perto.
Passou perto demais aí. Gabriel Martinelli tá se destacando com a camisa do Arsenal. Agora Harry Kane, esse sim foi um golaço, contou com a participação brasileira do Lucas, que na assistência ali roubou a bola. O Harry Kane percebeu o Chesney adiantado e marcou um golaço do meio de campo. Um belo gol do Harry Kane, digno de gol Puskas, né? Que golaço do Kane. E contou com a colaboração aí do brasileiro Lucas.
Juninho do Fortaleza fez um desse ontem também, né? Só que mas foi contra, né? Mas fez.
E rapidinho então, Espínculo, amigos desse nosso camisa 10, Neymar. De acordo com o Diário Mundo Deportivo, o Real Madrid ainda está na briga pelo jogador, ofereceu Gareth Bale mais 90 milhões de euros. O PSG ainda não respondeu esta oferta do Real Madrid. Então esses são os destaques aqui do nosso futebol internacional para fechar com chave de ouro o programa, Espínculo.
Muito obrigado, Pedro. Zidane já disse que o Gareth Bale que vai já, tá? Sim. Então não tem muito segredo, né?
É, não sei se eles fizeram essa proposta, que se você levar a sério tudo que sai sobre Neymar, ele vai jogar em uns 15 times, né? Vamos aguardar, mas o Bale não vai ficar no Real Madrid, isso é muito claro.
E ontem tomou um couro de Patrícia Bravanel no jogo das cartinhas.
Você viu, Márcio Espímpolo?
Uma vergonha.
Que vergonha. Apanhou. Nossa, não dá, gente. Não
o Silvio
dá.
Santos, a participação dele, os netinhos entrando pra tirar foto, o Silvio Santos esqueceu o nome dos netinhos. Mas bom, foi legal a participação do Neymar. Vamos fechar, Yara?
Bora fechar, que o Esporte de Discussão tá chegando por aí, a gente fica por aqui. Beijo, gente, até a próxima.
Tchau, Bruno. Manda um beijo aí pra galera também, aquela piscadinha marota.
Ah, que piscadinha marota, nada. Tchau, até amanhã. Falou, valeu. Tá ótimo. Já.
Tchau, galera. Vem aí, Esporte de Discussão. Até mais.
Porque era assim que ela me chamava. E uma filha.
Muito boa tarde, estamos iniciando mais um Esporte em Discussão.
Escorda, boa tarde agora.
Olha, o que não falta são temas, o final de semana agitadíssimo, né? Agitadíssimo. Estamos aqui com o nosso Vampeta.
Não muda nada, conta aí, Flávio, muda mesmo?
Se hoje quando a seleção brasileira ganha, pra nós, não muda nada, nada, zero. Se ganha ou se perde, não muda nada. Nós temos que fazer o nosso trabalho.
Isso sim,
dependendo. Se a gente tiver um trabalho bem feito com a seleção perdendo, ponto pra nós. Se a gente tiver um trabalho mal feito com a seleção ganhando, ponto pra ele. Pra nós não muda nada. Aí, depende de nós. Boa
depende
tarde, meu caro
Paulo.
Boa tarde, Mauro Beto.
Muito boa tarde, Flávio Prado.
Chegou, bom.
Espero que chegue, né?
E eu tenho uma satisfação enorme receber aqui o Vitor Sérgio, do Esporte Interativo. A gente está acostumado a ouvi-lo em transmissões antológicas, maravilhosas. Curto pra caramba todas as transmissões, jogos espetaculares. E hoje a gente tem a alegria de recebê-lo aqui. Vitor, é um prazer enorme. Muito boa tarde.
Ô, Flávio, obrigado pelo convite. Um abraço para você, para o Vampeta, para o Mauro, para todos os ouvintes. E para mim é uma honra estar aqui, porque... é, a geração atual não ouve muito rádio do jeito que a gente ouviu, ouve agora no YouTube ou no celular. Eu ouvi a Jovem Pan no Rio de Janeiro com rádio AM de noite.
Pô, que legal.
Você tinha que botar de noite lá e aí depois veio a internet, facilitou tudo. Então uma honra estar aqui pra mim, uma satisfação falando numa rádio como a Jovem Pan e num programa que eu sempre ouvia, sempre que podia.
E é verdade, isso pode dizer. É,
eu sou um fanático pro rádio e ouvia, e não só a Jovem Pan, eu no Rio ouvia, por exemplo, Rádio Gaúcha de noite, porque de noite o AM pega, né? Ouvia a Rádio Gaúcha, ouvia a Rádio Itatiaia. E para ouvir um pouquinho de cada estado, né? Porque claro, né, a gente é pré-internet, né? Sim. A nossa audiência hoje não sabe o que é ser pré-internet. Então você tinha que saber o que está acontecendo em Minas. Ouvia Tatiana, o que está acontecendo em São Paulo? Ouvia Jovem Pan. E agora está falando aqui, é uma honra.
Muito obrigado. A honra é toda nossa de recebê-lo. E fica essa marca de grandes jogos, né? A gente ouvia a tua voz. Ô, louco, tem aqueles jogos assim.
E é melhor ele em off, né? Na verdade.
Você vê de joelhos, né? Tem jogo que a gente vê de joelho.
E a gente, né, Mauro, como comentarista, o nosso dever ali na transmissão é só um. Não atrapalhar o narrador. Primeiro, então a gente
claro. Normalmente a gente não faz.
Normalmente a gente, no Esporte Interativo, a gente atrapalha. Mas
não, atrapalha nada. É muito legal a transmissão. O André faz uma transmissão diferente, bacana, legal. Vocês têm um grupo muito bacana de pessoas de um alto nível e é muito legal recebê-lo aqui. Giovanni Chacon, senhores públicos com a gente, como é que o pessoal faz para interagir?
Pois é, o pessoal pode participar aqui da transmissão do Esporte em Discussão, que também acontece no YouTube. Você acessa Jovem Pan Esportes lá no YouTube. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like na transmissão ao vivo, deixa a sua opinião, seu comentário também pelo chat da Jovem Pan. E também pode participar, Flávio, pelo Twitter. Você abre lá, twitter.com, deixa a sua mensagem, sempre use a hashtag Esporte em Discussão, a hashtag que faz com que a gente filtre os seus comentários pra gente poder ler por aqui. A galera querendo saber... desse jogo do Corinthians de ontem, né? O jogo que o Nilson César transmitiu direto da Arena Corinthians. O Vamp estava lá. Sofreu, hein, Vamp? Quase.
Quase, né?
Quase que ganhou. E a galera querendo saber dessa partida, a opinião de vocês nesse empate Corinthians e Flamengo.
Bom, legal. E antes da gente entrar especificamente no Corinthians e Flamengo, eu quero colocar um tema, com a permissão dos amigos, mas eu tenho certeza que eles também querem ouvir, porque é o tema mais forte, até dentro desse próprio jogo, essa história do VAR. Nós tivemos reclamações ontem do Corinthians, do Flamengo, pela demora. Tivemos reclamação específica do Rogério Ceni, ele fez um depoimento.
Pela segunda vez, né?
O nosso querido Jorge Jesus reclamou da maneira como a coisa está rolando. E eu quero saber de vocês o seguinte, não dá para brigar com tecnologia, né? O Vitor falava sobre o pré-internet, hoje não dá para brigar com tecnologia. Mas a tecnologia pode ser usada com inteligência ou com burrice. Ela pode ser usada para acrescentar alguma coisa ou para você se acovardar de tomar decisões. Vitor, o que você tem visto até agora? É muito cedo, mas esse VAR vai funcionar no Brasil?
Então, eu sou um defensor inconteste do VAR.
Uhum.
Sou um defensor, ponto. Pra mim, ele tem funcionado muito bem em lances objetivos. O que, que são lances objetivos? Foi pênalti, tava dentro ou fora? A bola saiu ou não saiu? Tava impedido ou não? Embora o impedimento seja um tema difícil, mas tirando aquele impedimento... Quer dizer, tirando, né? O impedimento mais polêmico foi aquele do Inter e Bahia. E que a sensação que a gente tá vendo é que tava impedido, mas o VAR disse que não, mas esse foi o mais... Mas no mais, em lance objetivo, tá funcionando. Eu tô muito chateado e tô muito incomodado a forma como tá sendo trabalhado o lance interpretativo no Brasil. Porque o protocolo é claro, o árbitro de vídeo só pode chamar o árbitro de campo quando ele tiver certeza que o árbitro de campo errou. Certeza, isso tá escrito lá. E você tem vários lances que eu duvido que o árbitro tenha certeza que estava. Por exemplo, o lance do gol anulado do Vasco na Arena do Grêmio, eu duvido que alguém tenha certeza que a mão do Rossi foi falta. Eu tenho muita dificuldade.
E o impedimento do ontem do Gabigol?
O impedimento,
o
impedimento do Gabigol é um lance objetivo. O pé do urso dava condição.
Sim, mas como é que o cara teve certeza disso?
Teve certeza porque ele pega lá a linha e vê.
Sim, mas minutos e 51 segundos depois.
Mas então, todo lance de gol é analisado. Então ele para analisar. Aí ele fala, cara, parece que tá impedido. Aí ele começa a olhar e vê lá o pé do urso dando condição.
Em 9 minutos.
em 5 minutos e 51 segundos.
Em 6 minutos, né? Que foi o tempo. Mas é melhor demorar e acertar do que ir rápido e errar também, né?
Agora, há uma grande dúvida que eu realmente coloco aqui e deixo bem claro, porque eu também defendo o VAR, acho que é uma coisa que não tem volta. Acho que ele vai funcionar no mundo inteiro. Tenho muitas dúvidas se vai funcionar na América do Sul, porque existe futebol no mundo inteiro e aqui não. Aqui eles fazem uma outra coisa.
Também só isso, né?
Mas tem gente, como esse, vai demorar sempre.
Os vícios que começam nunca mais acabam. Começa com esse vício de covardia. Os caras estão com medo de apitar. Eles jogaram a muleta pro VAR.
Mas eles já tinham medo de apitar. Eles já tinham medo de apitar antes do VAR.
Isso, e agora eles jogaram essa muleta.
Tem várias vezes que acontece, o árbitro vai dar... Quer ver uma coisa? Pré-VAR, tá? Bola sai lá, batida, escanteio. Aí o bandeira fica segurando, o árbitro fica segurando, aí o cara fala, alguém vai ter que tomar a decisão. Aí o cara fala, deu. O cara já tinha medo de apitar.
Isso aí.
O cara já tinha medo de apitar.
Então, quer dizer, então não vai corrigir. Vai usar técnico, vai jogar de muleta. E mais uma pergunta que eu coloco pra vocês. Digamos que o jogo ontem não fosse dois enormes, Corinthians e Flamengo. Uhum. Fosse Corinthians e Ponte Preta.
Por que a Ponte Preta?
Por quê?
A Ponte Preta, é gigante.
A Ponte Preta só se ferra. Tá no G4 da Série B.
Aí muito bem. Se fosse a Ponte Preta, o cara ia procurar.
Esse jogo já ia estar 3-0, Flávio.
Se fosse a Ponte Preta, o cara ia procurar tanto aquele pé.
Eu não acredito. 3-0, os caras iam ver.
Não acredito que ia.
Então, no lance objetivo, eu acho que iria. Porque ali não tem, não é interpretação. É sim ou não. Agora, se é um lance...
Eu tenho muitas dúvidas.
Se é um lance interpretativo... Você quer ver? O gol do Felipe, o gol do Cuesta lá no Inter e Palmeiras. Cara, eu tenho... Ninguém vai me convencer que o árbitro teve certeza que foi falta no Felipe Melo. Aí eu acho que se é Corinthians e Ponte Preta ou Corinthians e Bambala, aquele empurrãozinho lá... Se o gol é pro Corinthians, eu acho que no lance interpretativo talvez pudesse.
Não, eu vou dizer mais.
Mas no lance objetivo... Porque no lance objetivo você vai brigar com a imagem. Victor,
se o jogo tá 0-0, ele anula aquele gol. Nem a pau.
Qual?
Do Cuesta. Ele anulou porque acabava o jogo. Ele jogou a responsabilidade pros pênaltis. Acabava a responsabilidade. 2-0. Não, deixa resolver os pênaltis. Eu vou anular esse gol.
Mas foi o que eu falei, o protocolo. Você só pode chamar se você tiver certeza. Ninguém tem, com todo respeito, certeza se o Felipe Melo, se o Moledo fez falta no Felipe Melo. Não dá pra ter certeza. Então não era pra chamar.
Aí depende do time. Isso é complicado.
Mas por isso que eu tô dizendo, a parte interpretativa tá com problema. O Gaciba tem que chamar. Tem que ajustar e falar, pô, ó, tem... VAR, você é VAR, não queira aparecer, você não pode aparecer.
Impossível.
Entendeu? O Péricles Blasols, que tá lá com a gente no Esporte Interativo como especialista de arbitragem, ele diz que não acontece, mas tem muitas vezes que eu acho que o VAR tá querendo aparecer. Porque o juiz tá toda hora sendo focalizado, o VAR tá lá na cabine.
O jogo do Ceará e Palmeiras, o lance do primeiro gol.
Perfeito, cara.
Você destacou, a gente destacou na transmissão. Eu tava atrás da meta
do outro lado,
né? E da origem do lance. Eu não vi, não achei nenhuma falta no Davis. Aí vai lá, não sei o que lá. É o típico lance que, sinceramente, é muito. Você só chama, o VAR chama pro árbitro ver ali na cabininha, ali no Castelão. Se tem alguma coisa. Ali, sinceramente, não tinha nada ou não tinha pra chamar o VAR.
E o árbitro de campo saiu na bronca, né? O árbitro de campo foi lá, olhou o monitor e saiu. Porra, vocês querem me...
Bota a melancia na cabine do VAR.
Vocês querem me ferrar, pô? Pra que me chamaram? Porque o árbitro tá do lado, olhou, Vampeta.
Ele olhou.
E eu tava bem próximo do lance.
Ele olhou e decidiu. Não foi falta, vamos jogar. E o VAR chama. Isso eu acho que tá errado.
Teve o ano passado na semifinal entre Grêmio e River. O VAR chamou o juiz e disse:
sim, falou isso.
Não quis nem ver. Quer dizer, tem que...
Mas o VAR é um grande preliminar para o
ter coragem.
É, assumir. Tem que assumir, né?
Eu tenho certeza que assumir que o gol do Internacional foi anulado porque o jogo estava 1-0. Se tá 0-0, ele dá o gol. Ele dá o gol e vai pro pênalti. Ele queria que fosse pro pênalti, porque aí ele tira a responsabilidade dele. Isso aí é o que eles estão fazendo a toda hora.
Mas olha só,
Flávio. Já era antes do VAR.
Você tem mais experiência do que eu. Quantas vezes você falou em lance de prorrogação, o cara falou, vai dar zero de acréscimo, vai deixar ir pro pênalti. Por quê? Porque o cara
tira
fala,
se vocês não
resolverem em 90, vai resolver no meu acréscimo?
Lógico.
Vai pro inferno, pô. Vamos pro...
É até malandragem de arbitragem. Mas isso... Só que agora os caras têm medo. Aí não
isso,
dá, né, pô?
Isso vai até no racha, nos baba da vida, nas peladas da vida, que quando tem pra decidir assim, os caras deixam, acaba logo que pra não dar confusão. Imagina o futebol profissional. Os caras... Mas eu acho assim, que tem que dar um perdão, porque não tem 2 meses também, né? Eu sei o que você tá falando, se já começou errado, se não cortar logo...
Vai errado. Aqui não costuma consertar, não, viu?
Dois meses, pode.
É, mas eu não sei, não. América. Eu tô muito preocupado. Eu achei é legal, é importante, lance objetivo agora... resolve. Agora, eu, como, o Vitor, acho que não. Eu acho que se fosse um time menor, eles não iam procurar aquele pezinho. E também acho que eles dependem do resultado, o cara interpreta do jeito
de. Flávio, agora o melhor de tudo, Vitor, vai ser agora que nem ele falou pra mim, na Premier League, né?
É.
Vai ser tudo,
tudo aberto, estádio, tudo aberto, todo mundo. Mas, vai
então, ver. Esse é um ponto interessante. Eu converso com muita gente no Twitter, no YouTube, tudo, e as pessoas vão falando, e às vezes, se não vem xingando, eu vou respondendo. Mesmo quem tá dando na canela, se não xingar, eu vou respondendo. Aí o cara fala, pô, tá na cara que a solução pro árbitro no Brasil é profissionalizar. Não precisa do VAR. Só que na Inglaterra é profissionalizado e vão botar o VAR. Não
tem que botar o VAR.
Tem que botar o VAR,
cara. E a transparência em qualquer área. Lógico. Gente, a confusão, por exemplo, de Botafogo e Palmeiras, se você tivesse o acesso ao áudio, muita da confusão. E assim, e de novo, o nosso VAR que já buticalizamos, ou seja, aquela coisa que é bem brasileira, tem coisas que o VAR vai ajudar a dirimir, suas coisas objetivas, e mesmo assim, às vezes demora 5 minutos e 51. Tem coisas que ele vai consertar, e tem coisas que ele vai criar erro, tipo a expulsão do Dedé na Bomboneira de Cruzeiro e Boca. E tem coisas, gente, que a regra é interpretativa. Eu posso achar que é falta, você pode achar que não é falta, com o VAR ou sem VAR. Então a gente tem que entender que, ah, porque deu errado uma coisa, vai dar. Não, acaba com o VAR. Não, gente, vamos nos adaptar. Tá, como já destacou o Vampeta ao VAR, e vai com calma, vamos com paciência.
Tem um ponto também importante que é o seguinte: o VAR não foi criado para resolver tudo.
Isso.
Tem coisas que o VAR não vai resolver. Ontem, Santos e Botafogo. O Marinho não sofreu falta do Gilson.
Também acho que não.
O Marinho tava escorregando, o Marinho escorregou, e aí o árbitro que tá lá longe, o Weber, que aliás o Weber tá. O Weber tá.
Ele é um excelente árbitro de VAR agora.
Eu não sei se o Weber tá em condição física de apitar. Porque o
Weber, mas pra VAR tá ótimo.
Então, aí beleza, tá lá longe, deu a falta. Ok.
Isso expulsou o atleta aí.
Aí é que tá, deu a falta. Pra aquela falta, se ele viu que foi falta, era cartão. O Gilson já tinha, foi expulso. E aí o VAR não pode entrar em nenhuma das duas. Não pode entrar em falta. Então ele não pode dizer, ó, fulano, não foi falta. Porque ele não pode. E não pode entrar em amarelo. Ele só pode entrar em expulsão direta. Então o que acontece? O VAR tinha VAR e aconteceu um erro que foi importante. Porque o Gilson foi expulso.
E o VAR não pode fazer nada.
E o VAR não podia fazer nada. Aí vai lá, mas pra que VAR, cara? Então você tem que.
Exige um protocolo.
Você tem que rediscutir o protocolo.
Porque
também,
se
você for parar em falta, o jogo vai ter 85 horas.
Lógico, lógico. Não, não tem sentido. Não tem sentido. O certo é que, aí, o Mauro, otimismo ou pessimismo, coração VAR no Brasil. Fora do Brasil vai funcionar.
Bom, infelizmente, neste país do futuro, pessimismo em relação a. Complete a frase. O Brasil é ser pessimismo ou realismo, né? Não vai dar certo. Já deu errado, nem começamos. Então, assim, eu acho que ele vai se acostumar. É uma coisa que o João Avelange falava, o Blatter também foi na linha, para pegar só o presidente de FIFA, né? Não, a gente não pode, a gente é contra a tecnologia à época, porque senão vai acabar com...
Platininho. Mas era também tecnologia de...
Era outra, né? Tecnologia, era videocassete, enfim. Era legal, mas era videocassete. Gente, olha o que a gente tá falando, de VAR, né? E lances, por exemplo, nesse caso do gol do Gabriel Barbosa ontem, que tava em posição legal, embora parecesse impedido. No caso específico do clássico de ontem em Itaquera, no primeiro momento eu não teria marcado o pênalti, que depois eu marcaria pelo VAR. E o Vader marcou. E no primeiro momento eu achava que tava impedindo o Gabriel Barbosa e estava em condição legal. Então você vê como a coisa muda. Então assim, mesmo com o VAR, a gente tá meia hora discutindo o VAR. E não só o VAR como o VAR, mas as decisões do VAR. Então a polêmica vai continuar. E o VAR jabuticabo nosso, a gente consegue criar polêmicas do nada. O VAR entrando pra piorar a situação. Então a polêmica vai continuar, porque agora a gente tem mais uma polêmica pra discutir. Se é pra ter VAR, se não é pra ter VAR, o que, que deve fazer o auxiliar do VAR, o que pode fazer. Então assim, nesse aspecto polêmica, mais um ponto a favor do VAR.
Pra você, Vitor, otimismo ou pessimismo?
Não, eu tenho otimismo com relação ao VAR, mas é claro que precisa fazer ajustes. Tem que fazer ajustes, especialmente no tempo, e aí você tem uma questão de treinamento. Hoje, quem dirige, por exemplo, quando começa a dirigir, pra você passar a marcha, você demorava um ano. Hoje, depois que você passa lá, você passa a marcha sem olhar. Então, precisa de treinamento e precisa de um ajuste na questão do lance interpretativo. O lance interpretativo tá me pegando demais, porque não dá pra você, como por exemplo no jogo do Fortaleza, o VAR vê que o árbitro olhou o lance com o Deverson, que o árbitro julgou o lance do Deverson, mandou seguir, não é claro, não é evidente, e o cara dá o gol e ele chama o VAR. Aí você tá expondo o árbitro, você tá expondo o time cuja decisão do VAR é contra ele, e você ainda tá podendo tirar a confiança do árbitro. Porque imagina, Vamos supor, olha só, o protocolo é, o VAR só pode chamar quando tiver certeza que errou. O árbitro vai lá ver falando, caramba, um árbitro igual a mim tem certeza que eu errei. Isso eu acho que acaba influenciando. Porque pode ser, por exemplo, pode estar no campo um árbitro só CBF e pode estar no VAR um árbitro FIFA.
Uhum.
Aí o cara pode falar, caramba, eu sou CBF, o cara é FIFA. Ele já cravou pro mundo que eu errei. Agora eu vou lá ver. Então pode ser até que o árbitro queira defender o que ele marcou no campo e se sentir instruído ou condicionado a reverter o que ele marcou no campo. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho que isso precisa de ajuste rápido.
E aí, Vamp, pessimismo ou otimismo?
Otimismo. Eu acho que pós-Copa América não tem 2 meses. Né? Tem muitos acertos também. Lógico que é tudo que é novo. Todo mundo fala, a novidade, não está preparado para isso. Lá atrás eu sempre fui contra o VAR, gostava dessas emoções, mas eu tô continuando a gostar, que continua o mesmo debate, até com mais ainda assim, com tem 6, tem 8, antes era só 3 e 2 atrás do gol, agora não, tem um monte.
Tem um monte pra errar.
Agora erra em grupo. Tá muito gostoso o dia seguinte sentar, falar assim que nem hoje mesmo, ó. Já fui ali, cheguei aqui na ponta dos caras. Você viu o pezinho ontem que arrebentou com vocês? Ah, eu continuo. Aí eu falei assim, tá vendo? Mas também se fosse a Ponte Preta, né, que ele tá falando Ponte Preta.
Pô, de novo, pé, pode deixar a ponte em paz. Esse
pé não ia estar no G4, pô, vai subir.
Tá no G4.
24ª colocada.
Esse pé não,
tá em segunda divisão.
Esse pé não ia aparecer, mas por que não ia aparecer? Não, se fosse contra a ponte, ia estar 3-0, não ia nem precisar.
Tá, vai.
Você é vindo tomando isso. Ferro lá.
Gratuito, pô.
Que aí tem um jogador lá, o Matheus Vargas tá arrebentando, é do Aldax.
Quem é?
O Matheus Vargas.
Só por isso você tá elogiando, porque é do Aldax.
Eu sou Ponte Preta.
Vai pingando? Vai
pingando.
O chefe é Mário Ponte Preta.
E Guarani, o que é Ponte? Ih, Guarani, que é Ponte, mano.
O pinga graninha lá é o Mário Ponte Preta.
Tem uma história bonita, 7-7, tem tudo bonito.
Seu vendido,
Vampeta. Agora sim, vamos atender o...
É o Vampeta.
Libera hoje, dia 22, ele tem que chegar.
Tem vale hoje?
O pessoal querendo saber, claro, do Corinthians, mas ainda assim, comentando sobre essa questão do VAR, né? Aqui o Davi Queiroz fala: VAR estraga o prazer de time favorecido. Isso sim. O Clodoaldo Alves fala aqui, ó: jogadores estão jogando-se no lance e provocando essa confusão no replay. O Geraldo Cabral fala que os caras conseguiram acabar com o futebol. E o Pedro Galtério fala que também participa, falando que o VAR não é o problema. O problema é quem conduz o equipamento. Então, agora sim, vamos falar do Corinthians, esse empate, a questão do jogo em si. Empate em 1-1. Corinthians perdeu a chance de chegar lá junto dos primeiros colocados, tomando esse empate com um gol bem marcado pela discussão. Quer dizer, vamos ver se vocês acham. Foi bem marcado ou não? Empate? Vamp?
O jogo foi menos do que você esperava, Vamp?
Olha bem, assim, o Flamengo, o Corinthians, pós-Copa América, teve esse tempo pra treinar. E depois da Copa América tem a semana toda cheia pra treinar, porque não tá disputando, né? A semana que vai jogar pela Sul-Americana. Teve a semana toda, ganhou uma semana a mais.
É engraçado.
Quando joga,
o Corinthians joga jogo internacional. É muito divertido. É muito divertido.
Só pro currículo isso.
Você
lá,
tem certeza que vai passar do Montevidéu
antes? 5-0. 5-0.
É muito goleador de Libertadores.
E aí é o seguinte: vem pegar um Flamengo que veio pressionado, torcida do Flamengo xingando, não sei o quê. Eu achei o Diego ontem, mas não é jogador em campo ainda do Flamengo.
Ontem?
Participativo, sim, pegou na bola. Achei. Não se omitiu.
Melhor, não se omitiu, você, sim. Isso é legal. Você, mas pega melhor,
Vitinho,
não.
Você pega o Vitinho, um jogador novo, clica pra dentro. Toda hora cai, um cai.
Tentou, né?
Só Deus, sabe? O Gabriel só apareceu no lance do gol. Faz nada o jogo todo. O lance lá que ele foi um erro do Manuel com o Cássio. E o Manuel, hein, rapaz, é um bicho, hein? Ele joga com o ombro solto.
Meu ombro caído, tudo vai. Nossa,
certo. Ombro,
agora roubou.
Mas ombro não tem jeito, cara.
Parece que é hobbit. Isso quando acontece não tem jeito. Agora o Gil é impressionante, cara.
Eu tive isso na Copa América em 99. Eu recuperei, fiz fisioterapia e nunca mais soltou.
Tem coisa que quando cai, Flávio,
ele tem que operar.
Tem coisa que quando começa a cair, não tem jeito. Cai, vai caindo, não tem jeito. Então você tem que dar um jeito.
Em relação ao jogo todo, Flávio, o Corinthians foi melhor no segundo tempo. No primeiro tempo, a gente tava lá falando do jogo das multidões, quase 60 milhões, né?
Você conhece? 50,
mais de 50 pouco, milhões de torcedores.
Então. Que mereciam mais futebol.
Eu tava contando, do lado do Flamengo, 6 jogadores que já fazem parte da seleção ou atuam na seleção, e do Corinthians também. E aí você tem de 22 jogando, 12 O nível tem que ser muito melhor.
Tem que ser melhor. A gente tem que cobrar.
Tem que ser muito melhor, tem que ser.
E não é só.
Não quero saber se o cara ganha milhões, tô falando o nível
tem que ser melhor. E é geral, isso vale pro líder Palmeiras. Mesmo pro Santos faz a campanha fantástica, a gente tem que cobrar. E quando a gente cobra um nível melhor, porque a gente tá falando do futebol pentacampeão. E não tô exigindo que seja um espetáculo dos espetáculos, mas mais futebol desses times, desses treinadores, mesmo com essa loucura que é, com um calendário maluco, sem tempo pra treinar, treinador ameaçado, o Jorge Jesus, o elenco ameaçado, não é pelo terror, é pelo amor, não é assim e tal, mas um pouco mais de futebol a gente tem que esperar mais, do Flamengo, Corinthians, Palmeiras,
não há tabela, próprio
Santos que joga
ninguém,
bem.
Ninguém cai pra dentro pra dar um drible.
Chances, olha, tivemos com boa vontade, desculpa, umas três pro Flamengo, três pro Corinthians e quase todos de bola parada.
No total, finalização no gol, foram cinco no jogo todo.
Que é pouco.
Três do Flamengo e duas do Corinthians.
E chance quase tudo de bola parada, um chute longo do Pedrinho.
Se não tivesse goleiro, o jogo terminaria 3-2. 3-2. Se não tiver falado assim, goleiros saíram. Seria 3-2 o jogo.
Ontem, Mauro, conversando com o Silas colocou um negócio Silas. Até importante, Flávio, porque eu tava observando e falou: vamos pensar. O futebol brasileiro é o seguinte: os atletas de primeira linha estão tudo na Europa, jogando na Liga dos Campeões.
De segunda
linha, joga no leste da Ucrânia.
Joga na Ucrânia, joga na Turquia,
A terceira linha vai pra China
e
mundo árabe. E aqui ficou a quarta linha.
Não, aqui...
Só que dentro dessa quarta linha você tem jogadores que jogam. Não,
hoje aqui, que voltam a jogar na seleção. Hoje no Brasil você tem galera muito jovem ou a galera que já voltou. E no mais ali, aquela galera que tá ali.
E a babaiada,
a galera que tá entre 24 e, sei lá, 29 anos. São jogadores que não conseguiram ir para esse destino que você falou. Então, mas o ponto aqui é o seguinte: você tem um técnico hoje aqui, que é o Sampaoli. Se você pegar o jogo contra o Bahia em Salvador e se pegar o jogo contra o Botafogo.
Dois jogos fora de casa.
Cara, eu não vejo um técnico fazendo o que o Sampaoli fez. Eu tava em Salvador, jogo 0-0, Santos e Bahia. Ele fez duas substituições para ganhar o jogo. Se fosse o normal do Brasil, era o quê? 0-0, Bahia tá bem.
Tá
em
bom,
Salvador,
fora,
vou fazer substituição pra segurar. Ontem, o Sampaoli tava com um a menos, fora de casa, jogando melhor, ele botou o time pra ganhar o jogo. E ganhou o jogo, e ganhou esses dois.
Então,
é um pouco disso que tá falando, assim. Você tem que aceitar correr risco. O Sampaoli tá aceitando e tá jogando futebol.
E de vez em quando risco, toma uma palmada.
E de vez em quando
toma
leva.
No Palmeiras,
foi eliminado por um timeco do Uruguai. Claro, acontece, claro, mas claro, ele tá aceitando correr risco.
Claro. Você fala, né, que você tá falando aqui, ó. Eu escuto a rádio Itaitá, eu acompanho...
Tatiaia,
tudo. Eu vejo todos os programas de televisão também, fala tudo.
É um vagabundo, não faz nada.
Ele
é presidente de clube, comentarista, é um vagabundo.
Cartãozinho. Eu vi aí, o Flávio me indicou uma série no Netflix, aquela a história de
Os últimos
Kizar.
É boa, né?
Boa.
Tá na lista.
Então, o João de Deus já existe dentro dos últimos Kizar lá, hein? Tem aquele. Como é o nome do cara?
Rasputin.
O Rasputin, meu Deus, eu fiquei, ó. Falei, vai pro comércio lá. Tá chamando o Flávio. Aqui. Daqui a pouco eu volto falando um pouquinho do Rasputin.
Quer dizer que o Rasputin é o João de Deus?
Porque eu falei, rapaz, lá atrás já tinha isso lá nos casais, lá em Imperatriz, o Rasputin pegou geral.
Vamos, a gente volta já.
Rapaz.
Volta com o esporte em discussão.
Rasputin. Rasputin. Não, agora vamos falar. Não, que a parada é fatos reais. Vamos sacar isso aqui. O Flávio agora falando sério. Eu tava falando dos programas.
Café da manhã com o Flávio Prado.
Eu nunca
veio.
Quando
eu venho,
não.
1h05. Não, o Flávio, deixa eu falar.
Eu já se vi numa emissora nesse horário.
O cara, ontem eu tava vendo o bem-humorado do Mauro César, da ESPN.
Grande Mauro.
Esse é bem morado. O outro, então, tem um humor que só Deus sabe. E ele falou uma coisa interessante ontem, que ele falou assim: ó, quando chega algum treinador estrangeiro no Brasil que quer fazer alguma coisa diferente, tipo São Paulo, agora o Jesus está tentando, né? E incomodou o Levi, incomoda alguns treinadores nacionais.
É um comparativismo.
Mas o Aguirre, como é. O Aguirre veio, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro com São Paulo, chegou a estar entre.
Osório.
O Aguirre. Então o Aguirre, os caras não metiam o pau no Aguirre porque é tipo Brasil mesmo, esse é dos nossos, não vai incomodar em nada, é o mesmo esquema, então deixa a guerra à vontade. Mas que quando chega alguém diferente, tipo, mais ele ofensivo. Falou, o Osório, o Sampaoli, o Jesus que está chegando agora, ele falou. Aí essa turma é julgada pelos outros treinadores, porque se eu não me engano, o Levi andou dando depoimento sobre o Sampaoli, falando, tatuado de bicicleta, não sei o que.
O Levi flertou com a xenofobia, né? Porque ele disse, técnico argentino, então, não quero técnico argentino.
Eu concordo plenamente com o bem-humorado do Mauro César.
E aí, meu caro Giovanni Chacon, o que o nosso querido ouvinte, telespectador pelo canal do YouTube está querendo saber agora?
A torcida do Flamengo também é enorme, né, no Brasil. Então, sim, o pessoal querendo saber do Flamengo, se a gente já discutiu se tinha sido gol ou não do Gabigol, mas esse desenvolvimento do Jorge Jesus, já falando também de técnicos estrangeiros aí no Brasil, esse comecinho de trabalho do Jorge Jesus aí no comando do Flamengo.
E aí é que tá, Vitor, o Flamengo gasta um caminhão de dinheiro, tem que render, tem que ter alguma coisa. O Guardiola falou uma coisa muito importante, ele falou, nós custamos caro, nós temos que devolver, no mínimo correr muito, no mínimo o Flamengo gasta um caminhão de dinheiro, e aí?
Mas o problema do Flamengo não é nem render, porque acho que render nesse desde 2016, que é quando o Flamengo voltou a competir mesmo, né? 13, 14, 15, o Flamengo tava ali arrumando a casa, então até ganhou a Copa do Brasil em 13, mas era algo que, né, não estava muito no programa. A partir de 16 ele começa, ele até fez, ele, em muitos momentos ele jogou bem. O Flamengo precisa é ganhar um título que não seja o Campeonato Carioca. E para isso, o Flamengo precisa de um trabalho. O trabalho do Flamengo começou do zero de novo agora.
Sim.
O Flamengo escolheu. Totalmente o Flamengo escolheu começar do zero. E eu acho até que acertou, porque aqui a gente tem que ser. Eu trabalho tentando ser coerente. Eu defendi que o Abel fosse demitido. Mas é uma escolha do Flamengo, começar tudo de novo. Ou seja, o trabalho do Flamengo agora, ele tem 4 jogos. E dentro de 4 jogos, ele mostrou coisas boas e coisas ruins dentro dos 4 jogos. Por exemplo, uma coisa boa que o Flamengo mostrou nos 4 jogos com Jesus. Foi muito efetivo quando encaixou a marcação alta, a marcação lá na frente. Só que, marcação alta, você não consegue fazer o jogo todo. Ainda mais com jogadores como o Flamengo tem, que são jogadores já com uma certa idade, são jogadores não muito explosivos fisicamente, podemos dizer assim. Então, isso foi quando ele encaixou a marcação alta, ele foi muito perigoso, ele criou muito em todos os jogos. Um problema, as costas da lateral direita. Em todos os jogos o Flamengo sofreu desse mesmo jeito. Outro problema, compactação. Toda vez que o Flamengo tem que voltar para a marcação, ele volta frágil. Ontem o Corinthians poderia ter ganho o jogo no segundo tempo assim. Então, a saída de bola. Todas as vezes que o Flamengo conseguiu fazer uma saída de bola bem feita, o Flamengo conseguiu produzir. Então, são virtudes e defeitos normais para quem tem 4 jogos. O problema é que 4 jogos e vai decidir o Copa do Brasil. Rodou. Vai decidir Libertadores. Pode rodar. E tem o Brasileiro, que aí
pode
sim
começar tudo do zero de novo.
E aí sim o Brasileiro, que você tem uma margem mais de pra voltar, né? São 11 rodadas, tipo, é 38, então dá tempo, tem muita coisa sim, pra acontecer no Brasileiro.
Mas vão deixar ele até a 38ª rodada?
Esse é o ponto sempre.
Seja português, brasileiro ou qualquer coisa, né?
Não, até pior, né? Porque começa essa pressão.
Não,
o Paulo Pedro durou quanto tempo no Cruzeiro? 6 jogos?
E ainda no caso de um treinador estrangeiro, ainda mais europeu, Cruzeiro, chegando no meio do ano.
Tremeu, viu,
também do Cruzeiro?
Aqui, eu tô lendo aqui agora. Cruzeiro também? Também, ele foi pra Argentina, né? Que ele vai pegar o
River. O River.
Também tem um problema no voo. Tá aqui.
Deixa, tá feia a coisa lá, hein? Nossa.
Aí na Jovem Pan já tava lendo.
Nossa. É, depois dessa notícia completa pra gente, Chacon. Ô, louco. E o Flamengo tá abaixo do que pode, Vamp?
Não, acho que os investimentos do Flamengo. É aquilo, ó. A história do Flamengo em si, você pega, o Flamengo só tem uma Libertadores.
Não, se não existisse o Zico.
Você fala que a especialidade da casa não era ganhar nada, só nacional.
Não.
O que é que ele ganhou fora daquela década?
Título nacional não havia vencido. Ganhou o Rio São Paulo, mas nacional sim. Mas ganhou depois de 2009, seu Zico, 92, seu Zico e tal, mas ainda com o
Flamengo. Esse é o Flamengo.
Mas é o melhor time que eu vi na vida, é o Flamengo de 2002.
O Flamengo nos últimos 10 anos ganhou essa Copa do Brasil, que foi meio por acaso, e o Campeonato Brasileiro. Pelo barulho que se faz,
o Zico ganhou a Libertadores. É a mesma coisa que dizer que o Corinthians só foi ganhar o brasileiro em 90.
América do México, dentro do
Rio. Mas a questão aí é a seguinte: aqui, se você pegar nesse período que você falou, o Flamengo durante, sei lá, 5, 6 anos, o Flamengo não tinha condição de competir. Era um Flamengo que devia 800 milhões, era um Flamengo que um mês tinha 90 dias. Então.
Mas é pouco.
É pouco.
Pelo que é o Flamengo, é muito pouco. Você olha Corinthians, você olha Palmeiras, você olha.
O Palmeiras tem uma Libertadores também.
Não, tô falando em termos de título mesmo, nacional.
Não, sim.
Então você.
Bom, o Corinthians só ganhou o primeiro nacional
e
em 90.
Não estou colocando fax, tá? Estou colocando sério. Coisa que ganhou mesmo de verdade.
Palmeiras foi campeão da Copa Rio há exatos 68 anos hoje.
Eu tive a oportunidade de passar rapidinho lá pelo Flamengo. Você vê, por exemplo, você não pode ter 6 no Goiás no domingo.
Jogando muito bem.
Domingo pela manhã e na quarta-feira ser eliminado com 70 mil pessoas para o Atlético Paranaense. Onde você bombardeou. Então, pra mim, não faz isso.
Mas o Flamengo já. Ele tem muitas histórias dessas. Okay. Mas Cabanha, se você analisar nesse aspecto, você tinha do lado um time. Um dos melhores times em termos de organização.
Armados
no Brasil. Do outro, um time que tinha 2 jogos. Esse é um ponto importante. Por mais que o Flamengo tenha talento. O Flamengo tinha muito talento de um time que não tem dois. Tinha do, quando foi eliminado,
Vitor,
tinha
mas dois essa jogos. É a culpa é do Flamengo.
A culpa da
essa
diretoria.
Cobra é essa. Sim, a cobrança é exatamente diretoria. Essa. O Flamengo não pode ser assim. Ele tem que ter um projeto, ele tem que ter uma ideia de jogo.
Esse é um ponto.
Ele tem que ter uma. Porque senão ele vai ficar sempre
um
assim.
Mas o projeto aí... vale pra quase todos os times do Brasil.
É lógico.
Se você considerar. Talvez você tira. Projeto mesmo, você tira o Corinthians pós-rebaixamento.
Tem uma ideia de jogo.
Que ele tinha uma ideia de jogo, ele contratava os técnicos pra fazer aquilo ali.
Uhum,
ok.
Uhum.
Você tem aí o Cruzeiro com o Mano, no mais. Você tem o Atlético que muda de Aguirre pra Levi Coupe, de Levi
Coupe.
São Paulo. Mas nós estamos falando de um time que tem. De torcedores, o triplo que a Catalunha tem de habitantes.
Sim, sim.
Entendeu? Então eu tô cobrando o Flamengo pelo nível de Flamengo.
Sim.
Pelo nível de Flamengo. Não, é muito
mas,
pouco.
Mas se o Flamengo não tiver um projeto de futebol, ele pode ter 80
exatamente
milhões de torcedores.
Mas ele pega aqui agora. Isso, o que ele quer da vida agora?
O que ele quer?
É capaz de chegar lá em cima, lá em Quito, se for
não,
lá.
Não, é aqui.
Chega lá e daqui a pouco bota com 3-0 de lá. Chacon, e aí?
Ó, Flávio, se você me permite fazer só um comentário, Flamengo disparado no Rio de Janeiro é o maior clube, pra mim, pelo menos pra mim. Isso sem projeto, sem esse projeto.
Zico Neymar, pergunta pro Flávio.
Zico ou Neymar, a gente já entrou nessa discussão, depois o Flávio responde essa questão. Zico ou Neymar, quem é melhor no, na bola? Mas o Flamengo, sem esse projeto que vocês estão discutindo, pra mim, é disparado o maior clube do Rio de Janeiro. É o dos clubes, por exemplo. São Paulo tem 4 grandes clubes. Que aí tem uma briga maior aí pra ver quem que é o maior de São Paulo e por aí vai. Em questão de título, história, torcida, enfim. Agora o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Tem uma história riquíssima de títulos. Tem uma história riquíssima de jogadores, ídolos, símbolos. É reconhecido mundialmente. Pelo menos foi mais reconhecido mundialmente do que é hoje.
Reconhecido mundialmente? Ah, tem nenhum time brasileiro que é reconhecido sim. mundialmente.
Ele
tem
nada Santos, disso. Ele e o Santos são muito reconhecidos.
Isso é louco.
São
é
muito
maluco.
Reconhecidos mundialmente.
Você é maluco.
Não e tem o Flamengo, se tivesse esse projeto, com certeza estaria brigando muito lá em cima para uma hegemonia.
É rico em títulos, carioca. Pra, campeonato carioca, campeonato.
Você tem 6 títulos brasileiros.
Isso aí não existe nada. Isso aí não é.
Isso é campeão nacional.
Isso aí eu discordo. Eu acho que são 5. Mas enfim.
Isso é. Isso que a gente está falando, a gente está. Colocando as situações que levam o Flamengo a ter, mas o Flamengo nunca teve um projeto de futebol decente.
E é isso que a gente está falando.
Enquanto não tiver, vai ficar
isso, independente
de ser Flamengo. Aí vai ser aquela coisa de. Não tem muito sentido. Ele tá tudo jogado. Você tem. É. 20, 25 milhões, 30 milhões de torcedores, de adeptos, de clientes, e você não usa esse cliente pra você. Então não tem significado. Olha o que o Flamengo poderia ser. E teve a década Zico. E depois um abraço. Não dá, não tem jeito. Campeonato Carioca não existe. Campeonato Paulista não existe. Isso não é nada. Isso não é nada. Ele ganha pra. Se não tivesse campeonato. O Bruno Prado falou uma coisa que é verdade. Se não tivesse campeonato regional, tinha um monte de time aí que já era considerado time de quinta categoria.
Não, isso
só
vai
vive
acontecer.
De campeonato regional. Não,
isso pode acontecer. Vir a acontecer.
Isso vai
estamos
acontecer
num processo.
Por quê? Porque hoje os campeonatos. Estaduais perderam seu valor. Então, vai ter time que vai ficar sem ganhar.
Mas os caras ainda, sabe, ganhou o regionalzinho, aí dá uma volta olímpica, faz aquele
agarro. Começam agarra, dizendo que o Brasil tem 10 times pra brigar pro Campeonato Brasileiro, é mentira.
Conversa
é
morte,
não tem.
Conversa morte, conversa morte.
Ainda pra mim são os 12 grandes, mas não necessariamente os 12 grandes sem condição de ganhar o título.
Esse ano é.
Aliás, mesmo quando eram maiores.
Grandes ganhadores de campeonato regional.
Não. Grandes e clubes. Eles mantêm o status.
São os 4 grandes de São Paulo, esquece.
Os grandes, eu não tô falando agora em nenhum caso, mas os grandes, de repente, são os barões que tem um castelo na Itália, para pegar um país que eu tenho a acender esse passaporte. Infelizmente, alguns grandes no futebol brasileiro hoje têm um castelo na Itália. Não conseguem nem pagar a água desse castelo, não sei como funciona lá. Mas enfim, mas esse é o castelo. Tem uma história, tem um brasão, tem um título de conde e tal, mas infelizmente vive só disso. E não podemos viver só
disso. Eu falo que o título, os caras falam que eu sou maluco. Ó. Não, vai brigar de novo os quatro grandes de São Paulo. Aí o cara falou assim... Pô, mas e até
não,
o
Flamengo
vai brigar. O Mineiro, desde 71, que fica só beirando.
Você é contra o Galo, é diferente.
Não, eu lá, eu sou Galo.
Tô vendo.
Pô, um jogo daquele contra o Fortaleza, pra quem nunca ganhou, depois de 71 não ganhou o título, não pode perder um jogo daquele que cola nos caras.
O Elias falou isso.
Agora, ó, você vai ver, já quer ver? O São Paulo, no brasileiro, ele nunca ganhou do Figueirense.
Do Chapecoense.
Da Chapecoense em casa.
Ganhou ano passado, foi campeão do turno.
Você vai ver, o São Paulo já não vai dar mole hoje, já vai colar. Chega e ganha.
Vai pra
na hora que o time de São Paulo, aliás, precisa pra chegar junto.
Ontem aconteceu um negócio muito interessante que eu quero colocar aqui, nós vamos pro intervalo. Ontem a dona Edna foi uma árbitra que apitou e ela cumpriu a lei rigorosamente. Aquela história do Rogério Ceni com o maluco, que ela mandou voltar na hora do, porque o goleiro adiantou, Felipe. E tal. É. Beleza. Eu lembro quando a Ana Paula Oliveira começou a bandeirar, que ela bandeirava corretíssimo. E aí começa a incomodar os caras que fazem média. Mulher, para essas coisas, elas são muito certinhas. Ela fez o que tem que fazer. Ah, mas os outros não fazem. Então, ela está sendo condenada porque ela cumpriu a regra. Mas fica diferente. O jogo que ela apita, muda a situação. Então, é bom a gente ficar atento nisso, porque ela foi condenada por cumprir o que a regra manda. Agora, os outros medrosos não cumprem.
No lance do Felipe Alves, eu acho que ela acertou o mandar voltar o pênalti. Eu acho que a arbitragem errou.
Você tem mais coragem.
Porque o gol do Galo, segundo, ele sai de uma falta pro Fortaleza que não foi dada. E nesse caso, poderia ser revisado pelo VAR, porque saiu o pênalti, tem uma falta pro Fortaleza lá do outro lado, não dão a falta, e aí na jogada seguinte, na sequência da jogada, sai o pênalti. Aí o árbitro pode revisar tudo, deveria ter voltado, mas no lance do adiantamento no pênalti, eu acho que a Edna
acertou. E o Rogério cobrou que ninguém volta. É aí que eu tô falando. Ela vai fazer voltar, porque a regra é essa. Pô, ninguém faz. Isso é o correto.
Dos outros,
é o correto, mas lógico.
A carreira dele toda, os pênaltis que ele pegou, tinha que voltar tudo.
Pô. É isso.
Mas é mais um. Então ele tem. Você
ele briga com ele.
Razão porque ele tá falando. Ele falou assim, ele pensou assim, eu sempre me adiantei e não mandava voltar. Agora o meu goleiro adianta um pouquinho, ela manda voltar.
E até o Rogério briga com
justificando isso.
Isso. Então o Rogério briga com isso. Tá, a arbitragem, ela tá orientada a fazer isso, a olhar.
Essa é
a
ordem.
Isso tem sido, tem sido batido muito nessa tecla.
Vamos pro intervalinho, a gente volta já.
Vamos, a gente vai falar um pouco de putinha aí, né?
Ok, de volta com o nosso esporte em discussão.
Isso é o mal que eu falei.
O Pérez.
Todo mundo, eu sei que trouxe todo mundo. Agora os caras de campo não encaixou, não joga. Não joga, paga o salário em dia, deve estar com alguma coisa atrasada agora. Vende bem. E na época que contratou o Diego Souza, ninguém falava que não queria. Era o 9.9 do Tite pra ir pra Copa. Quer dizer, eu confio muito no trabalho do Cuca. E ganhando hoje, o São Paulo vai pra quarto colocado.
Quarto?
Ele sobe.
Quinto,
né? Ele fica perto.
Perfeito. Vitor, você já falou, Mauro, o São Paulo.
Bom, acho que é favorito hoje, não tenho gostado da Chapecoense. O São Paulo, eu gostei da última atuação, foi contra o Palmeiras no Clássico. O São Paulo teve um bom primeiro tempo, segundo tempo nem tanto. Teve aquela fase de azar que acontece mesmo, o gol do Palmeiras foi um negócio absurdo e tal. Mas acho que até esse tempo todo de sábado para hoje, pelas necessidades e pela fragilidade da Chapecoense, o São Paulo vence. Ponto, dá uma encostada, mas ainda falta muita coisa.
Quanto final de semana aqui? Fluminense aqui ou lá?
Lá. Porque teve dois jogos seguidos.
O Paranaense que foi adiado, ainda não tem data definida.
Da Libertadores.
E depois, clássico contra o Santos no Morumbi.
Assim, eu vejo o São Paulo com o potencial de crescimento mesmo, para continuar brigando por Libertadores. Não acho com capacitado para ganhar o título. Vejo Palmeiras, Flamengo e Santos, não necessariamente nessa ordem, como orixás de título. O São Paulo é um dos que estão brigando por Libertadores, evidentemente, para ficar entre os seis primeiros.
O Vampeta falou: o São Paulo contrata quem pede, não sei o que e tal. Isso é bom ou isso é ruim? É, porque é um troca-troca enorme, né? O São Paulo é o Francisco Horta sozinho. O Horta, ele criou o troca-troca entre todos os times do Rio. O São Paulo não, ele é um troca-troca. Ele vive trocando. Ele não troca só de técnico, de estilo. Ele troca de jogador também, tudo diferente. Faz um rolo.
Todo mundo queria na época. O projeto pode
depois manda embora, aí fica dura seis meses.
O Nenê, quando falou assim, ó, não quero mais jogar no Vasco, todo mundo queria Santos, Corinthians.
E quanto tempo ele ficou lá?
Não, eu tô falando que veio. Tô falando,
não, depende.
Quando o atleta vem, ó, o Reinaldo vem de volta da Chapecoense jogando bem. Trouxe o Jusilei de volta, pô, tava no futebol chinês, tudo mudou. Bela contratação.
Anderson Martins, chegou,
mas e aí? Mas... Pegou o melhor goleiro do país com a sessão pra ir pra seleção, foi lá no Bahia e pegou o Jean.
E tá, e o que é feito do Jean? O que é feito do Diego Souza? Não, o, que é feito assim, o que é feito do Trelles? As contratações
de
São Paulo.
O que é feito é o seguinte: você bota pra jogar. Você tem que botar pra jogar. Então, chegou dentro de campo, esses caras não
estão. Então, aí os caras trocam tudo, não tem ideia de nada. Troca.
Assim, quando esses caras chegaram tudo com moral,
é engraçado, boa aquisição. Flávio, porque todas as entrevistas de apresentação dos jogadores, é engraçado, eu acompanho o dia a dia do São Paulo, aí eu fiquei prestando atenção que todo mundo falava da mesma coisa. Não, o que me trouxe aqui pro São Paulo foi o projeto do São Paulo aí.
Que projeto?
É, isso que eu queria saber também.
É, mas projeto, aí, cara. É o não, projeto que você não, mas, tem. Que você tem. Mas o Osório passa pra Doriva.
Mas todo
Doriva
mundo falou a mesma coisa.
Mas não fala de jogador. Jogador de futebol não sabe o que ele fala. Ele ouve o que o empresário fala. O que o empresário fala. E aí ele repete.
Ele tem a cabeça fraca até hoje.
Isso que eu queria saber, porque qual que é esse projeto? E o Vamp tava falando sobre essa questão.
O projeto nunca foi lá no Morumbi. Inclusive, há quem diga que a grande frustração da carreira do Vanderlei
é mesmo
ter treinado
mesmo.
Outra coisa, precisa de ex-atletas que trabalham no clube, mas não é ex-atleta que pra dizer que tá.
Bom.
Aí você tem Raí que tem curso, trouxe o Lugano, pegou o Ricardo Rocha, o Wagner Mancini. Quer dizer. Faz tudo, mas os caras não ganham quando a boa, o porco rola.
O Rogério fala... passou lá e jogador.
Aliás, passaram recentemente. Você pode citar.
Raí, Rogério.
Mas se você citar cinco maiores ídolos, os dois passaram.
Raí, Rogério. Não, mas ninguém consegue trabalhar. Que nem você falou assim,
consegue trabalhar.
Nem todos os atletas são preparados pra.
É verdade.
Se eu pegar o Amaral. Se eu pegar o Amaral. Eu também. Eu vou lá porque eu sou amigo do dono mesmo. E é dor de cabeça danada pra fazer projeto. É tudo em cima da hora. Então é o seguinte.
Só uma coisa, não há ninguém mais sincero, mais honesto, mais aberto que o Vampeta.
É que você acha que me votar de diretor do Corinthians? Você acha que eu vou votar. Vampeta, diretor. Eu vou ser xingado.
E o Sheik, pô?
Claro. Ah, que bom seria se o Vampeta.
O Sheik pra controlar o horário dos caras. Não tem coisas que não bate. Vamos botar o Sheik. Eu fui supervisor, eu fui operador de telemarketing antes de ser jornalista.
Certo.
Aí, depois alguém chegou lá, algum gênio, falou assim, pô, esse cara é ótimo operador, vou botar ele pra ser supervisor. Eu nunca tinha gerenciado ninguém, nunca tinha sido...
E aí, como é que foi?
Aí, beleza, primeira coisa que eu reuni minha equipe e falei assim, olha só, deixa eu te falar o seguinte, deixa eu falar com vocês. Eu tô aqui como supervisor, só faz uma coisa, só não me sacaneia, sabe por quê? Porque todas as cagadas que um operador já pode fazer, eu já fiz. Então, se você tentar me sacanear, eu vou saber. Se você derrubar a ligação, se você mandar o cliente, não faz, porque eu já fiz. Eu não sei nem porque que eu tô aqui, mas eu já fiz. Então não me sacaneia. Eu acho que a conversa do Sheik deve ter sido essa.
É.
Pô, todas as cagadas que um jogador pode fazer no futebol, eu já fiz. Então não tenta me enganar, porque eu vou saber.
Eu vou saber. Perfeito.
Eu tô falando assim, de não ter uma competência pra alguma coisa. Eu tô falando assim, não ter uma competência necessária pra ser um diretor de futebol de um Corinthians, um exemplo, de um São Paulo, um Palmeiras. Que não vou trabalhar lá. Mas assim, eu tô falando assim, pegar os caras que fizeram curso, cara. O Raí fez todo tipo de curso, fala francês, não sei o quê. É, alguns até que faz curso demais.
Também não significa
quer dizer que saiba também.
Competente, lógico.
Eu sempre falo pra todo mundo assim, ó. Eu sou presidente do Audax, eu tô indo já pra 10 anos como presidente. Se eu soubesse aonde tá os jogadores certos pra ganhar o dinheiro, eu mesmo tinha meu time, o Ronaldo tinha dele, o Zico tinha dele, a gente ficava todo mundo bilhardário. Cada um sabe onde tá ali, 15 jogadores que vai dar a moeda. O dinheiro, você não vai ter 33, não vai querer 40, ó, é 15 aqui.
Então,
se todo mundo que jogasse, soubesse onde tá a nata da bola, o Pelé fazia o dele, o Zico fazia o dele, o Romário fazia o dele.
É lógico.
Não é fácil.
Não
é fácil, é muito difícil.
Isso é um outro tipo de trabalho.
Mas o São Paulo, é isso que eu tô falando, o São Paulo botou até ex-atletas.
Não tem a história do Renato Gaúcho com o Tinga e o Ronaldinho Gaúcho?
É a história, você sabe.
O Renato Gaúcho tinha dinheiro pra receber. Aí o cara falou, não tenho dinheiro, tem esses dois moleques aqui, Tinga e Ronaldinho Gaúcho. Qual você quer o percentual? Ele pegou o do Tinga.
Por exemplo, chega minha mão.
Porque a pessoa não lembra, o Tinga virou volante depois, mas
chega...
no começo da carreira, ele era driblador.
Mauro, chegar minha mão tá suando aqui, ó. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu na quarta-feira. O Bruno Guimarães, Sim. Volante do Atlético Paranaense.
Baita jogador.
Sabe de onde ele é?
Olha lá.
Osasco. Do Grêmio Osasco, lá, da gente lá. 30% é nosso. Ele foi pro Atlético Paranaense. Os caras falaram: aqui não vai virar nada. Vai, já tá no Atlético, mas dá 30%. Chegou uma proposta pro Bruno Guimarães de 170 milhões da China.
Ô, louco.
Pro Bruno Guimarães. E uma proposta do Chelsea de 30 milhões. Aonde a gente lá em Osasco falou: que isso aí? Já libera. A gente não vê a hora logo de o Petralha vender que vai cair uma moeda pro clube, acima de 50 milhões. Onde você menos esperava, que você vê jogo da base, sub-15, sub-17, 20, o Bruno Guimarães chegou lá na quarta-feira, bateu o pênalti e eliminou o Flamengo.
Não,
e
joga muito, todo Bruno mundo, Guimarães joga muito. Não, e joga. Baita jogador.
Os dois
joga,
jogos contra o Flamengo, seleção. Os dois, ele mandou no meio-campo.
Ele talvez jogos, seja, ele desde o ano passado, o melhor meio-campista brasileiro.
Detalhe, gente, senhores, só fazer uma lembrança. O Vitor lembrou do Tinga, driblador e tal. Não foi com o Tinga que aconteceu aquela jogada com o Fábio Costa, que decidiu o Campeonato Brasileiro, por acaso, com erro da arbitragem a favor do Corinthians?
Eu pergunto. Lembrando que ontem foi marcado o primeiro pênalti a favor do Corinthians nos últimos 52 jogos.
Eu já falei aqui na sexta-feira, voltando na segunda, eu acho que esse negócio do VAR devia ser assim, ó. Cada clube no seu estádio decide se quer o VAR ou não.
Lá em Itaquera ia ter VAR.
A gente não quer de jeito nenhum.
Mas 52 jogos filho de um pênalti pro Corinthians.
É, então, você vê, por causa do VAR. Aí os caras ficam com medo de dar. Já teve vários.
Quer dizer, então foi isso mesmo, né? Foi o Tinga mesmo.
Botinga.
Foi, né? Foi. 2005, Márcio Zé de Freitas.
Claro.
O problema não foi só ainda não ter marcado o pênalti, foi expulso.
E ainda foi expulso.
Simulação.
O castigo, quando é grande, tem que ser.
Claro. Não, e o Fábio Costa, que nunca fez pênalti de ninguém. Saindo da meta, o Fábio Costa nunca derrubou exatamente nenhum adversário.
Se fosse o hábito do Palmeiras e Botafogo, ele ia dar o pênalti. Tu lembra o hábito, fala no áudio. Não, é o Davis.
É o Davis, o Maga.
Não, o Fábio Costa,
mas eu contei pro Flávio essa história, não sei se eu contei pro Mauro. O hábito de Botafogo e Palmeiras que deu esse escândalo.
Sim, contou aqui.
Lá em Brasília.
Paulo, eu não lembro nada.
Aí ele foi julgado na Bahia. Na Bahia, no dia do jogo, Brasil e Venezuela.
Itinerante.
Então, agora tá assim, né? Eu contei aqui, mas vou contar de novo, porque ele já se meteu de novo em outra confusão. Aí depois daquela semana, Flávio foi apitar Internacional e Bahia. Lá no sul.
Isso.
Ele estava envolvido de novo no gol do Rodrigo Lindoso.
Ele é bom, mas chama, é uma pena.
No dia lá do julgamento dele na Bahia, foi no dia que jogou Brasil e Venezuela. Terminando o jogo, eu fui pra um barzinho lá do lado de casa.
Bazinho.
Tá eu, Edilson, Nelto Baiano, todo mundo. Quem chegou? Ele chegou, mas ninguém se tocou de chapéu. Aí ele falou: vamos ver se ele vai me reconhecer. Não, eu falei: não. Ele falou: eu sou hábito de Botafogo e Flamengo. Eu falei: pô, Palmeiras. Professor. É, Botafogo e Palmeiras. Eu falei: pô, professor, na semana seguinte teve Inter e Bahia, ele falou, complicado, né? Aí Edilson olhou pra ele e falou, ó, tem dois campeões do mundo aqui, velho, você é azarento, sai daqui da vida. Falou só assim isso mesmo. Só que agora ele já se envolveu de novo depois disso.
Não, ele é bom.
Eu não lembro agora o outro jogo que ele já tá envolvido
tem
também.
Tem cara que é assim mesmo.
Ele já tá.
É bom,
e ele
de VAR.
Ele não
VAR. Assim era o VAR de Grêmio Vasco.
Então é.
Eu acho que ele era o VAR de Grêmio Vasco.
Ele era o VAR.
Ele uma pesquisada.
Tem cara que é assim mesmo.
Chama mesmo, chama confusão.
Tem cara que é assim mesmo. Ô, Chacon, e o Palmeiras, hein?
É, o Palmeiras sofreu aí pra chegar na Argentina, né? Teve toda essa questão de turbulência no voo, uma coisa bem assustadora. Até o próprio Alexandre Matos depois falou com a TV do Palmeiras, né? A TV do clube, relatando esse momento tenso. Joga amanhã contra o Godoy Cruz, jogo importante, jogo difícil, até porque é argentino. E daqui a pouco a gente fala disso. Vamos pro intervalinho?
Então vamos pro intervalinho, a gente volta pra falar desse tema.
Vamos, Marcelo de Sena.
Afinal de contas,
intervalo, vou contar,
eu
um
estou preocupado com o nosso campeão mundial de 51, porque afinal de contas não perdia tanto tempo, aí perde.
Né? Hoje, 68 anos da conquista da Copa Rio de 51.
51, por isso que eu tô falando, tô saudando essa conquista
do Copa Rio de 51. A primeira conquista intercontinental do
futebol brasileiro. Primeiro time brasileiro a ganhar um mundial.
Primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro.
Primeiro time brasileiro a ganhar um mundial.
Primeira conquista intercontinental.
O nosso Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, está vivendo um momento preocupante.
Transformar a medicina e a sua vida. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Vamos de volta com o nosso esporte
tudo
em discussão.
Isso pra você, Flávio.
É nóis. Bom,
é nóis mesmo, é todo mundo.
Permitiu o intervalo.
É, muito melhor. Sempre foi melhor.
melhor. Aliás, por falar nisso, parece que o canal do YouTube tá emitindo. Gente, o Palmeiras.
Não temos imagens. Que...
Palmeiras joga não, amanhã.
Nesse caso é só assim.
O Palmeiras joga amanhã em Godoy Cruz. Em Godoy Cruz. Bonito pra caramba o estádio. O estádio é dentro de um bosque. O Brasil jogou lá a Copa de 78 contra a Polônia e contra o Peru. Era um estádio muito bonito. Não sei como é que tá hoje. Mauro, o Palmeiras ganhou, depois que ele voltou da Copa, da Copa América, ele só ganhou um jogo e mesmo assim foi eliminado no jogo seguinte contra o Internacional. Ou seja, a fase virou.
Mas são três jogos fora, enfim.
Há algum risco do Palmeiras entrar numa crise se der alguma
coisa? Se perder, sempre vai ter o que já teve um pouquinho no Ceará. Claro que eram não sei quantos torcedores fazendo um carinho muito grande, porque o torcedor do Ceará é um dos que mais gosta de futebol, e uma das maiores torcidas do Palmeiras fora de São Paulo é no Ceará, e não só em Fortaleza. A gente estava, eu e o Vitor Sérgio, trabalhando lá no jogo, e eu estava no gramado, eu conversei com muitos mesmo, e pela cidade, muitos torcedores do Ceará, vestidos com a camisa do Ceará, falei, hoje eu estou feliz, o que vier lucro, porque eu sou Ceará e Palmeiras, mais Ceará, em alguns casos, mais Ceará do que Palmeiras, mais Palmeiras do que Ceará, ou alguns mesmo estavam no meio da torcida do Ceará, falei, eu sou só palmeirense, mas estou com a camisa para ficar aqui de boa. Enfim, embora pudesse ter torcedor lá do Palmeiras. Então assim, e teve aquela pressão. Se o Palmeiras, por exemplo, não tiver um bom resultado, e no caso derrota, empate acho que não, mas na derrota
perder é um Mendoza,
né? Exato. Mas mesmo se bobear, se empatar jogando mal, se empatar com um erro de arbitragem a favor do Palmeiras, vai ter. Até porque hoje com rede social o que eles querem, quer aparecer, olha lá, várias imagens que a gente recebeu de manifestantes lá na porta do hotel na véspera, eles estavam claramente, um deles agravou, ó, vira de costas pra aí que eu tô filmando, assim, claramente pra mostrar, pra se mostrar. Isso a gente vê desde o relatório Taylor na Inglaterra e o Estatuto do Torcedor em 2003 no Brasil tentou fazer isso, mas não se vê, que é o seguinte, e é um dever nosso da mídia. Assim como não pode mostrar um imbecil que invade o campo durante o jogo, o que quer aparecer, a gente pode até falar, olha, teve uma pichação no muro do CT, no muro do clube, do estádio e tal. A gente pode noticiar o que aconteceu no embarque do Flamengo no sábado no Santos Dumont, pode noticiar aquilo, mas não vamos mostrar, porque o cara quer falar, ó, olha eu aí, ó, olha eu dando uma bronca no treinador, dando uma pressa no jogador. Não pode, cara. É 10 caras contra 200.
Olha lá,
não é. Exato, não é, não pode. Mas que vá, a pressão vai.
Isso é isso que eu
vou falar. Nem pra torcida organizada. O cara pode ir todo jogo, legal, parabéns, bacana e tal, mas você é mais torcedor que o outro? Quantas pessoas... Tô aqui conversando com um amigo meu, vou fazer...
Dois caras jogando
pipoca. Então, eu tô fazendo até um texto já aqui pro blog da Jovem Pan, de um querido amigo que ontem conseguiu pela primeira vez levar o filho deles, dois flamenguistas, a Itaquera. Cara, e tô falando com o menino aqui há pouco, tava, que me mandou o áudio. É uma coisa linda, maravilhosa, que assim, cara, eu nunca imaginei que eu pudesse ser torcedor, assistir um jogo com meu pai, a primeira vez, o maior momento da minha vida, o menino falando, poder assistir um jogo do Flamengo com meu pai. E vi hoje em Itaquera. E o que ele mais queria era comemorar um gol. E ele falou que acabou sendo muito legal, embora foram 6 minutos de sofrimento, que eu comemorei duas vezes. O primeiro gol do Gabriel e depois. Então, cara, esse torcedor, ele não tinha condições, que ele mora no interior do Rio Grande do Sul, de ver o Flamengo jogar. E, cara, o que ele fez pra conseguir uma história maravilhosa ir ao campo? Agora, esse cara, ele é o primeiro jogo da vida dele, com 15 anos de idade. Ele é menos torcedor que o cara vai... Não, cara, às vezes ele é muito mais torcedor, mas não tem condição de ir, condição física de estar.
Um maluco então, que ele é menos torcedor que o outro. Gato pingado, faz um away na porta do hotel, joga pipoca, 3 caras.
Isso, que divulga, nariz de palhaço.
Divulga pra todo mundo, o Brasil todo, não sei o quê, pô, a torcida do Palmeiras, você vai ver, vai 6 caras lá que não tem nada a ver.
A torcida tá brava com o time.
Ganhou a procuração de quem pra dizer
que é mais do que mesmo, exatamente.
Isso é culpa dos times.
É, lógico.
Esses caras, eles têm que não ter acesso nenhum em clube nenhum.
Lógico.
Limpa.
Lógico.
Isso aí é sujeira do futebol. A torcida uniformizada é sujeira do futebol. Limpa.
Foi o que o Mauro falou. O cara que apareceu conversando com o Jorge Jesus... Esse cara mandou pra todo mundo, olha aí.
Eu tô na pressa do professor.
O técnico falou comigo. Pô, esse cara ganhou a procuração de quem? Quem chegou e falou assim, ó, você... Ninguém não ganhou, pô.
E mesmo se fosse o cara pra beijar, gente, ninguém é mais ou menos torcedor que o outro. Claro que você pode ser mais apaixonado. É que nem eu falar pro Chacon, Chacon, eu gosto mais da minha mãe do que você gosta. Cara, quem vai mensurar isso? Qual é o caso? Assim, ninguém é mais torcedor que o outro. Pode até aparecer mais, mas ninguém tem mais procuração do que o outro. Pra atacar ou pra defender também.
É o seguinte, né? Você fala assim, não, porque eu vou acompanhar o meu time em tudo que é lugar do mundo. Você paga por esse ingresso? Tem mas isso,
não,
né?
Pagar, você também, paga por esse ingresso?
Claro que não. Você claro paga, que... você roda o Brasil todo acompanhando. Você paga ou você ganha esse ingresso?
Ainda tem a passagem.
Tem isso,
você tá falando
né?
E as passagens,
hospedagem. É, então ainda tem isso aí.
Passagem e hospedagem.
Mesmo que pague, qual é o direito dele
falar? Também, exatamente.
Ou estou sendo que pague, mas tem muitos aí que estão indo no trem da alegria.
Às vezes, quase sempre. Quase sempre. Que mora aqui em São Paulo, que é corintiano, palmeirense, são paulino, tanto faz. Paga aqueles R$10 sofridos pra poder entrar no estádio.
Sócio-torcedor.
Ele é menos torcedor.
E mais, hoje, a crise brasileira, a própria questão do sócio-torcedor, eu não tô falando, eu sou favorável. Mas até eu só não gosto de uma elitização. Exato. O torcedor não consegue ter dinheiro pra ir, gente. Exato. Não consegue ter coisas boas, não consegue ser torcedor.
Futebol é um
e mudou
caro.
Muito. E tá
futebol
cada vez mais caro. Então, assim, o cara consegue ir, ele é menos torcedor que o outro. O cara mora no interior de não sei aonde, ele não consegue ir. Claro, mora
pagar,
longe.
Pagar o
mas aí, de novo. Quem criou a torcida uniformizada? Foram os clubes. Quem deu força? Foram os clubes.
Isso, às vezes são reféns.
Não acabar, enquanto não acabar, o futebol brasileiro não anda. Quem não
conta,
anda.
Quem conta com o apoio da torcida organizada para se eleger na eleição?
É,
do
é claro. Esse esquema. E agora entra. Qual é o dinheiro de carnaval no caso de São Paulo? Claro.
Do Barcelona, do Manchester City, do Real Madrid. É. E não tem. Se tem,
não
é,
tem.
É um cantinho.
Não, atrás do gol, Barcelona criou. A grada da animação também faz parte. E anima o Camp Nou. E anima o Camp Nou.
Não é nada, não tem significado nenhum.
Mas
vai lá meter o dedo na cara do Zidane.
Não, aí não. É que tá a grande diferença.
Mas aí você tá comparando.
Aí que tá a grande diferença.
Civilização, né? Porque aqui.
Embora a civilização tenha violência, não tem tanto.
Não,
a gente vive dias de intolerância e de impaciência em todos os campos.
Isso é falta de educação, pô. Você vê a mulher ontem no jogo do Inter no sábado.
Não, aliás, já tem na polícia. E ela com uma faixa antifascista, né? Imagina se. Por isso que eu sou contrário à torcida única.
Por isso que eu sou torcida.
Porque a torcida única não educa esse tipo de coisa. O que que aconteceu? Ela tava no meio da torcida, pra quem não viu, tem vídeo, melhor do que, tem um vídeo que é maior, que é do torcedores do Grêmio filmando, que mostra toda a cena. Ela tá com o menininho, levanta a camisa do Grêmio, tá, não sei o que lá, aí vem
ela
a turma.
Ela está levantando a camisa do Grêmio pra quê?
Pra torcida do Grêmio. Pra torcida do Grêmio. Tem posse programar pra torcida do Grêmio que tava em cima, que tava uma das filmagens.
Ó, tá lá os vídeos.
Eu não sei se você botou os
óculos. Tá no YouTube, tá a imagem no ar. Tá.
É essa, exatamente essa imagem. Parabéns, produção. Porque ela, o pessoal chega.
O segurança do Inter toma a camisa, mas devolve. Falou que só tomou na hora ali e deu.
Não, aí é no meio da turba. Mas a mulher que tá com uma faixa antifascista que faz um. E a criança sai, evidentemente, chorando. Lógico. Né? E assim, por isso que eu acho que você, no futebol, das coisas mais legais que tem é você, evidentemente, ganhar e o teu adversário perder. Agora, é muito legal você estar no estádio, berrar chupa pro outro, zoar o outro, ser zoado também. Isso... Se você só tem uma torcida, a gente não aprende, nem isso a gente aprende.
É isso que eu falo assim, por exemplo, isso não representa o clube internacional. O Internacional claro. Repudiou.
Claro.
Não. Os atletas do Internacional é de
perfeito.
Inclusive, o segurança tinha.
Aliás, é um dos poucos estádios que tem torcida mista.
O Everton Cebolinha, né? Vai receber a família no CT do
pô, Grêmio. Legal pra caramba.
Todo mundo se manifestou.
Tinha que identificar a torcedora que fez isso.
Não, já não foi. Já foi. Já
e
foi
não, deixar mais entrar.
E vai ser ouvida pela polícia.
E agora, falando do ponto do Palmeiras, o jogo contra o Ceará deixou muito claro, né? O Palmeiras saiu atrás e não conseguiu virar o jogo de novo, mais uma vez. Até
ele não toma virada e não dá virada.
Ele não toma virada e não dá. Inclusive, a última vez que o Palmeiras virou um jogo fora de casa, até o Rodrigo Fragoso, nosso repórter lá no Esporte Interativo, também no nosso palestra, lembrou. A última vez que o Palmeiras virou um jogo fora de casa foi no tapa na cara com responsabilidade do Felipe Melo lá, né? Quando ele arrumou aquele tumulto contra o Peñarol. Isso foi em 2017. Nossa, a última vez que o Palmeiras virou um jogo fora de casa.
Uma virada foi contra o São Paulo.
E é um ponto importante. Roger, o Palmeiras pode, numa Libertadores, vai jogar contra o Godoy primeiro, fora, ele pode precisar ter que virar. É. E tá faltando argumentos pro Palmeiras na hora que ele precisa
virar. Por que o Palmeiras não vira? Como é que vocês, já que 2 anos praticamente, um time.
Um jogo
do
fora de casa. Pra virar fora de casa.
Em casa não vira com o Roger Machado, aqueles 3x1 contra o São Paulo no Allianz. Tem muita... Primeiro, o futebol tá mais difícil virar. Eu não tenho esse dado, mas é um jeitão, uma constatação. O time faz 1-0, se planta todo atrás, tem questão tática, técnica, anímica, quem sabe até física. Mas é interessante, a gente completou agora 20 anos da conquista, e a gente, no caso mesmo,
da torcida do Palmeiras, 20 anos da conquista da América, era um time de grandes viradas, aquela na Copa do Brasil contra o Flamengo. Estamos num mês
positivo, né? 20 anos da conquista da América.
Não, foi em junho, né? Hoje, julho, 68 anos da conquista da Copa Rio, da primeira conquista.
Não, título mundial.
Primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro.
Não é um mundial.
Primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro.
Eu acho que ele falou que não, hein?
É a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro.
Vamos ser mais objetivos.
É a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro.
Porque aqui nós temos dois casos muito curiosos, né? Nós temos essa dúvida sobre esse Mundial do Palmeiras, que eu considero um Mundial.
Primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro.
E tem o torneio de verão equipes. Que o Vampeta ganhou também. Que
não,
eles
é
também
Mundial da FIFA.
Mundial. Também considero.
Onde é o Mundial de clube esse ano?
É... Acho que Japão, né?
Não, do Qatar. Emirados Dubai.
Qatar.
O campeão do país não vai estar disputando? Quer apostar?
Então, por que os dois primeiros depois de 2000 não disputaram?
Então, por que o campeão não disputou aquele ano que era o Palmeiras?
Sabe por que o Palmeiras disputou?
Por quê? Não, o campeão brasileiro era o Corinthians.
Perdeu a Eurico Miranda.
O Corinthians entrou nesse jogo. A informação que tem é que o Palmeiras abriu mão de 2000.
É, uma boa ideia.
Pra jogar.
Não, pra jogar o de 2001. Ia jogar em agosto de 2001 na Espanha. Uma grande ideia do então presidente Mustafa Contursos. Mustafa, sabe aquele programa do Silvio Santos? Vou até pegar aqui, ó. Mustafa, você prefere tentar ser campeão mundial pela segunda vez, além de novembro de 99 no Japão, em janeiro de 2000, no Brasil, jogando em São Paulo, no Morumbi? Ou você prefere tentar ser campeão do mundo em agosto de 2001, muito provavelmente se é a Parmalat.
Na Espanha.
Eu quero só daqui a 21 meses tentar ser campeão do mundo se é a Parmalat. Ou ele não ouviu, ou ele não entendeu, não sacou.
O torneio de verão,
esse
torneio de verão que nos referimos, você considera o Mundial?
Claro que é o Mundial, é oficial da FIFA, pô.
E você acabou de considerar 51, você
não, viu? Não, está de novo.
Você falou, tentar o segundo Mundial.
Não, porque teve 99, você não entendeu.
O segundo Mundial. Pra conquistar o segundo, tem que ter o primeiro.
Não, de novo, Chacon.
Ele ia ter a chance.
Ele ia achar 99. Errou! Pronto, exato. Errou.
Mas eu realmente não consegui.
Primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro há 68 anos.
Mundial.
Quando o Palmeiras foi o Brasil, parece Itália que não podia ser Itália, foi o Brasil há 68 anos. 116 mil pessoas no Maracanã gritavam Brasil e não Palmeiras. Ah. Quase 1 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo, conclamadas pelos presidentes de Corinthians e São Paulo, vieram recepcionar os campeões da Copa Rio de 51, né? Num torneio muito difícil, com 7 jogos, venceu a Juventus, que havia sido campeão em 50 e seria campeão de 52. Sim, o Vasco, que era a base da seleção brasileira, o Estrela Vermelha, que era o campeão uruguaio de 51. O campeão iugoslavo de 51. O Nacional, que havia sido campeão uruguaio de 50, era do país campeão do mundo. O Áustria-Viena, que era campeão de 49 e 50 da Áustria, que seria a quarta colocada na Copa de 54. O Olympique de Nice, que era campeão francês e seria bicampeão francês. O Sport de Portugal, que era campeão e seria tetracampeão português. O Áustria-Viena, já falei. Então, eram grandes times.
Time espanhol, não.
Não, mas pega qualquer outro mundial de clubes com tantas equipes importantes e países importantes. Pega qualquer um.
Países importantes,
grandes equipes.
A Áustria, peraí.
De novo, se vocês não entendem, vocês não sabem.
Uruguai
não havia sido campeão um ano e uma semana antes do mundo.
Só tô
a Áustria foi quarta colocada na Copa de... Ela é terceira colocada ou quarta colocada na Copa de 54.
Ela equivaleria, digamos, a Coreia do Sul de...
Não, era importante. A Iugoslávia foi mais adversário mais complicado do Brasil antes, além do Uruguai, na Copa de 50. Perdeu por 2-0.
Sei.
Então, eu repito, tem algum mundial de clubes que teve tantas equipes importantes e tão difíceis?
Foi mundial.
Estou falando que tem mundial. Estou perguntando. Foi a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro.
Mas não foi mundial?
Foi a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro.
No torneio de verão do Corinthians.
O campeonato mundial do Corinthians 2000.
Os caras encheram o latão.
Não. O Manchester United não queria ver.
Comeram Real Madrid. Os caras jogaram tudo encaixatado.
Os jogadores muçulmanos estavam no Ramadã. Ou seja, eles só podiam comer à noite. Não, mas é verdade.
Depois do jogo eu bebia também.
Mas o Corinthians é digno campeão mundial da FIFA, acabou. É oficial, campeão do mundo.
Em 51 também tem.
Quem não sabe rezar, xinga a Deus.
51
irmão.
Teve cachaçada depois, graças à conquista.
Quem não 51. Sabe rezar, xinga a Deus. E aí?
Não.
Entendi.
Os clubes
falou que um tava no.
Não, tava no Ramadã.
O outro Buda lá, o outro.
Não. judeu. Os jogadores do Hamas. Não.
De campo acabou a parada.
O Raja Casablanca, eles foram liberados para se alimentarem normalmente. Os jogadores do Al-Ahli, que o time que o Bom Azero Rincon, eles não podiam. Eles só podiam comer. O jogo era o começo da noite.
Não.
Eles passavam o dia em jejum e aí podiam se alimentar no pôr do sol.
Eu joguei
não é o ideal para um atleta no Mundial de Clubes.
O time jogou sem comer. O outro que foi comer à noite foi roubado.
Não foi roubado.
O Madrid enchendo o latão.
Não, teve um gol que não entrou.
O Corinthians
foi bicampeão brasileiro em 99 contra o Galo. O Corinthians não teve uma semana de férias.
Vocês
foram bicampeões brasileiros contra o Atlético Mineiro, tiveram uma semana de férias e foram pro jogo e ganharam o título mundial. O Corinthians é campeão do mundo em 2000.
É bom que fique claro que eu só estou mediano. Estou perguntando, não coloquei.
Não, 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 não era jamais. Longe de mim, Vitino.
Eu te falo mais, ó. Ô, Mauro, e começa o Mundial de Clube, ó. Começa o Mundial de Clube em São Paulo, então eu comi a comida de São Paulo, depois fui comer a comida no Rio.
Ah, sim.
É, né?
É. Não comeu bem.
Você
não fazia delivery igual o Neymar.
Você não fazia delivery
bem.
O nosso menino deu merda, mas nós não.
O Oswaldo não teve que tirar prato do prato.
Não teve problema nenhum, ninguém teve problema nenhum.
Não tinha prato
mais.
O único problema que nós tivemos no Mundial era pro Rincon assinar o contrato pra jogar e mais nada.
Já que nós estamos falando de Mundial, campeão mundial de verdade mesmo, Santos.
Esse sim.
E também.
Apesar que também comprou o juiz e tal em 63, mas tudo bem. Mas foi campeão. Campeão com Pelé, aquela coisa toda e tal.
E até sem Pelé,
o Santos segura
sem Pelé. Um deles foi sem Pelé.
Não, 63 contra o Vila.
Mas aí foi com o
Rombrose. Homem pernambuquinho.
Aí foi com o Rombrose. Aí sai Pelé, entra Rombrose, que era o juiz lá.
Não,
imagina. Que é isso, nem pensar. Imagina. Que é isso.
Mas foi pênalti. O pênalti do gol do Dalmo foi pênalti.
Foi sim. O homem pernambuquinho.
Os caras me disseram pra dar um jeito de ser pênalti. Eu me atirei na chuteira do Maldini, saí assim.
Como é que não ia marcar pênalti?
Não, foi pênalti. E o time maravilhoso era o Santos de Pelé, ponto.
Pelé é outra coisa. Tudo bem. Mas tá bom.
E tava sem o Pelé.
Esse time sem Pelé de São Paulo, ele segura essa barra aí, tá? Do lado do Palmeiras.
Esse time sem o Pelé.
Tá ao lado do Palmeiras.
Seu Pelé, esse time sem você, o Pelé.
Então, esse time de agora.
Eu
acho o seguinte: o Santos jogando ali na Vila Belmiro. Eu não vejo nenhum plantel, nenhum do Palmeiras, ninguém aqui no país que você fala assim: ó, o líder do campeonato vai pegar o Avaí lá e vai ganhar. Pode ser falar de plantão, mas 11 contra 11, falando do Avaí do CSA que é o último. Não tem o Santos pra mim jogando na Vila Belmiro em cada qualquer plantel do país.
Não precisa nem jogar 11. Na Vila Belmiro.
Não, pra Caibu não, na Vila...
Na Vila jogou muito mal numa grande partida do Palmeiras, sim, mas o Santos é impressionante. Agora, se a gente pudesse escolher uma equipe pra ver jogar hoje, escolheria o Santos.
E o São Paulo quer jogar na Vila. Deixa
que cara vem mais jogar. Onde
já
ele quiser.
Já não pagam em dia. Já não dão
jogador. Onde ele quiser ele jogar,
quer.
Claro.
Ainda deixa quer obrigar o cara a jogar no Pacaembu?
Joga onde jogar.
Eu acho que o time do Santos, cara, ele... Essa forma dele jogar, ela vai trazer muitos benefícios aí ao Santos. Vai ter o acidente, como você falou aqui, né? De tomar uma goleada aí, claro. Como tomou do Palmeiras. Santos tomou 7 gols no campeonato. 7. 4 foram no mesmo jogo, contra o Palmeiras.
E curiosamente é isso campeonato. Que tá dando a diferença na tabela. Se ele não tomasse 4-0, ele não teria esses 7 gols.
Entrava são 8 gols, né? Que diferença.
Então, deu 4 para 1
e
tirou.
E eu até duvidava, até o nosso companheiro lá do Esporte Interativo, Alexandre Pérez, me sacaneia todo dia, porque eu falava, pô, acho que o Santos, a forma não vai aguentar. O São Paulo, ele vai esticar a corda de jogadores, os jogadores vão acabar. E tá indo, né? E tá conseguindo. Então, acho que, de fato, o Santos vai brigar pro...
Mas ele falou, eu quero ver em novembro. Ele usou muito tempo, quero ver por causa da chegada, né?
Mas então, é isso, né? Ele perdeu, por exemplo, duas peças que é importante pra ele. Uma ele já sabia que ia perder, que era o Rodrigo. A outra foi o Jean Lucas, que foi do nada.
Olha o que eu falei do Rodrigo. Eu falei que o Rodrigo é mil vezes melhor que o Vinícius Júnior.
Mas mil vezes,
eu penso. Todo dia pra vocês.
Você fala, mas mil vezes? Mas ele foi mil vezes, ele não é pro Messi, pô.
O Vinícius Júnior tá lá, vai fazer 2 anos. E não acerta nada.
Não, não, você tá lá, tá louco.
Ele já jogou pra caramba em jogo de Liga dos Campeões.
Ele vai chutar a bola, o gol tá lá, ele mete a bola lá.
Não, algumas coisas assim. Mas não
me vejo. Acompanho com vocês.
Mas não me vejo.
Precisa melhorar a finalização, isso é verdade.
O Rodrigo vai passar por cima de todo mundo, olha o que eu tô falando.
Vocês acham que o Rodrigo vai jogar no time A?
Não, no começo não. No começo não.
Acho que é a mesma coisa.
Não, mas então, mas
escreve. Vai ser a mesma coisa.
Pode mudar. Eu
acho que vai ser o Rodrigo.
Eu acho que ele vai começar no B.
Você vai ver se ele vai ser o Rodrigo até dezembro.
Ele vai começar no B.
Bom, o Vinícius também começou e logo foi pro time de cima.
O problema, a diferença é que o Vinícius começou no B. E era
o gol do Rodrigo. Esse é meu menino.
Quem tá no YouTube tá vendo o gol do Rodrigo.
Perdeu o jogo.
Narra aí, Vampeta, narra o gol, vai.
Vai lá. Um abraço.
Canto do goleiro.
Uma boa narração.
Foi o Neuer, né? Foi goleiro reserva.
Aí, você também tem que jogar com a gente, mas tinha falta assim, às vezes.
Mas era goleiro que tinha, né?
A questão é que o Vinícius, ele foi ajudado porque foi a pior temporada do Real Madrid em muito tempo.
Sim, teve que jogar.
E aí, na hora, o jogador machucou, trocou técnico, aí foram buscar ele. Eu não sei se agora, com o Hazard chegando,
o Solari foi treinador dele no Real Madrid B, né?
O Bale vai sair. Pode ser um espaço pro Rodrigo? Esse lado do campo?
Então, o Bale vai sair. Mas o Bale saindo já tinha Hazard. O Hazard, né? O Hazard já chegou.
Vai ocupar ali.
Vai, né? A lateral. Tanto é que o Vinícius vai passar pra. Se o Vinícius quiser jogar, vai passar pra direita. Porque a esquerda é do Hazard. Ninguém vai se meter na esquerda. Na esquerda é do Hazard. Uhum. Pagaram 100 milhões por ele, vamos pegar lá.
Sim.
Tem que ver o que vai acontecer.
Joga muito, né? Joga muito. Pra mim é. Você ficou
triste quando ele acabou com o Brasil, ajudou a acabar o Brasil.
O Tite falou pra mim que tu tá sonhando com ele até hoje. Eu digo, você é o treinador, não sabia
que
ele
fazia. Fala pro Vitor Sérgio que ele falou, que você falava aqui.
O quê?
É, do Mané.
O quê?
Ele ouvia.
Do Salá.
Mané, Salá, é tudo parceiro, rapaz. É que, viu, o Mané, perdemos pra Argélia, você tá de brincadeira comigo, Mané?
Perdemos a favorita. Louco, desde o começo. Gente, quero agradecer muito ao pessoal.
Deu show, Vitão. Parabéns, meu.
Ao Vitor Sérgio. Valeu, olha, muito legal a tua participação com a gente. Vem trazer. Muito obrigado.
Obrigado.
Desculpe, o Mauro você já conhece, mas desculpe pelo comportamento do Vampeta.
Já fizemos um Noite dos Craques, um programa que tínhamos. Eu, Rivelino e Zico lá. Antológico o programa que a gente fez.
Olha, eu passo muito. Desculpa pelo chacão.
Eu acho que vocês aqui.
Pela beleza.
Eu acho que vocês aqui ficam limitando o Vampeta.
Deixa à vontade.
Vocês ficam deixando o Vampeta.
O Vampeta no intervalo.
Deixa à vontade.
Desculpa pelo chacão. Você tá dentro. O problema do Vampeta
não é Noite dos Craques, é Noite sem Craques. Aí
vou pra casa agora ver o filme lá.
Você vai comer o japa aqui na frente?
Rasputin.
Tchau, gente. Você vai comer o japonês aqui na frente?
Rasputin depois do almoço.
Ô, louco.